és uma só, é a sua. Há tantos pastores, mas só tu és meu bom pastor.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe muito a igreja. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado, Deus seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, o teu governo. Reina, Senhor, sobre nós. Ensina o caminho, corrija-nos. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, que o Senhor não se canse de estender a tua mão a nós, a sua igreja, para o seu reino, para o seu povo. Abra, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento. Quebra toda resistência. Desfaça em nossas vidas qualquer obra inimiga que visa nos separar de ti. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos por amor do teu nome. Por amor do teu nome, Jesus. Amém.
Jacó, quero te conhecer, pra uma fonte eu sei, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz para mim, guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar, a tua sombra deixa-me ficar. Quero beber de ti, ó fonte de Jacó, quero te conhecer, pra uma fonte eu sei, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim, guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar, a tua sombra deixa-me ficar. Uma bênção no meu ser.
seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim, santifica o meu ser, por o rio a correr, eu de ti quero beber. Tua bênção do meu ser, seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Meu Espírito em mim, santifica o meu ser, por o rio a correr, eu de ti quero beber. Eu de ti quero beber, por o rio a correr, eu de ti quero beber.
Amém. Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia, no capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 de Mateus. Amém. Aqui no capítulo 13 de Mateus, Deus fala, mostra diversas parábolas a respeito do reino de Deus. A respeito do reino de Deus, né? O reino, eu acho que todos nós sabemos, já foi muitas vezes explicado, o reino de Deus é, somos nós. O reino de Deus na terra, não é? O reino de Deus, ele está no céu e na terra. Quando Deus fala, venha a nós o vosso reino, está chamando uma coisa que não é daqui. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, quando a vontade de Deus é feita, ali está o reino de Deus. Para você entender bem o que significa o reino de Deus. Então, quando a vontade de Deus é feita, ali está o reino de Deus, né? Para a gente entender. Então, nós podemos entender quando os discípulos, alguns dos fariseus, escribas e fariseus, disseram: nós não queremos que este reino sobre nós. Então, ali não era o reino de Deus. Por outro lado, aqueles que se propuseram fazer a vontade de Deus, ali estava então o reino de Deus. Para nós aqui, nós podemos até não fazer o que nós gostaríamos de fazer, Nós podemos até não deixar, desejar, nós podemos estar fazendo pouco do que nós gostaríamos de fazer. Mas nós somos o reino de Deus na terra. Amém? Nós somos o reino de Deus na terra. Existe uma vontade, um esforço, um desejo por parte da igreja de que a vontade de Deus seja feita. Não é que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Como eu falei, nós podemos até não alcançar ou não estar fazendo 100%. E por isso que ele fala aqui algumas parábolas para nós entendermos que é normal não produzir 100%, não produzir 60%, mas produzir alguma coisa. Nós temos que produzir alguma coisa. Alguma coisa nós estamos fazendo. Por exemplo, estar aqui assistindo, estar aqui participando, fazer, você é em casa, você é em casa, um determinado momento você se preparou para vir aqui. É um passo de fé. Né? Nós poderíamos não estar aqui, mas você separou esse momento, né? Ó, está na hora, deixa eu me preparar, porque eu vou estar com os meus irmãos, eu vou estar na reunião, eu quero estar na reunião com meus irmãos. Então o reino de Deus é isso, é ser dirigido, reinado por Deus. Ali, naquele momento, às vezes você estava até dormindo, descansando, né? Foi acordado pelo Espírito Santo, né? Para se preparar para estar aqui na hora certa. Então, isso é que é o reino de Deus. É ser guiado, dirigido, governado por Deus. Quanto mais eu me proponho, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me esforço, mais dirigido por Deus eu vou ser. O reino de Deus, ele é alcançado. É uma coisa que a gente busca. Então, aquilo que me aproxima de Deus é o que eu quero fazer. Aquilo que me distancia, me separa de Deus, eu devo evitar. Eu devo evitar. Amém? Se é que eu quero fazer parte do reino de Deus, do povo, né, da nação santa, da casa de Deus, da igreja aqui na terra. Então, a vontade de Deus, ela é feita no céu por parte da igreja que está no céu. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é Deus de Davi, de Salomão, né? De Daniel, e Deus nosso. Nós ainda estamos passando os nossos dias na carne. Então, acho que a igreja sabe disso, a igreja tem essa consciência, e é por isso que você não faz o mal, e é por isso que a sua vida é organizada, A Bíblia diz assim que aquele que bem ordena o seu caminho, aquele que bem organiza o seu caminho, né? Eu mostrarei a salvação de Deus. Tem um versículo que diz assim: aquele que bem ordena. A igreja, ela tem uma vida disciplinada. A igreja tem uma vida disciplinada. Se você observar a sua vida é um exemplo. A sua vida é um exemplo. Concorda? Você se preocupa com o que você faz, com o que você vive. Amém? A nossa, se nós observarmos, a igreja, ela é um exemplo. Por mais que a gente chegue aqui e chame a sua atenção, às vezes, e balança para que a igreja acorde, para que a igreja faça, para que a igreja produza, é porque Deus quer mais. Deus quer o melhor para nós. Mas dá para perceber claramente a diferença entre a sua vida e a vida de um ímpio. Você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa justa, direita, honesta. Amém? Melhorou muito, né, filho? Hã? Ele não melhorou bastante? Mas a gente não pode, né, folgar. Não podemos folgar. O santo, mas santo, não pode cochilar, não pode dormir. Nós não podemos. Mas eu tenho certeza disso que eu estou falando. Então, as parábolas aqui mostram assim a diferença, as diferenças que existe na nossa vida, né? A diferença que tem na vida de um, às vezes na vida de outro. Nunca, certamente, somos todos iguais. Produzimos todos a mesma coisa. É? Certamente um 100%, o outro 70%, 50%, 30%. Aquele que produz mais, ajude aquele outro que produz menos para que ele produza também. Então aí vamos aqui entender. Primeiro ele fala da parábola do semeador. Ele fala assim que saiu o semeador a semear a sua semente, né? Saiu o semeador a semear a sua semente. Capítulo 13, no versículo 3, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então, em outro versículo, em outro lugar, diz: saiu o semeador a semear a sua semente. Mas lá na frente, no versículo 27, no versículo 27, ele está dizendo, né? Não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque saiu o semeador a semear a sua semente. Então os discípulos certamente perguntaram: uai, se o senhor semeou boa semente, Por que que tem coisas erradas? Se o senhor semeou boas sementes, por que que tem escândalos? Por que que tem perseguições? Maus testemunhos? Por que que tem coisas erradas? Se o senhor semeou boas sementes, não era para estar tudo certinho? Então, lá no versículo 27, no versículo 28, Renata, lê, por favor. E ele lhe disse: um inimigo foi quem fez isso. Renata, 28.
E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro.
Amém. Então, é normal, nós vamos encontrar todos boas sementes? Não é normal que apareça? Não é normal que surja entre nós a figura do joio? Mas quem quer ser joio? Quem quer? Quem que vai dizer: eu sou joio? Mas existe. Existe a figura do joio. E nem nós sabemos. Nós não podemos julgar. Aqui deixa claro que ele fala assim, ó, não vai arrancar o joio, não. Por que que ele disse para você não arrancar o joio? Você não sabe quem que é joio. Você não garante que é joio. Mas Deus sabe. Amém? Eu entendo, às vezes, que dos 12 apóstolos, não tinha um ali que não era, né? E os discípulos ficaram pensando: será que sou eu? Mas chegou um determinado momento em que ficou evidente quem era o que não fazia parte. Eu escolhi, eu chamei mais um, não correspondeu. Então saiu o semeador a semear a semente. Na verdade, o campo, o mundo recebe a semente, mas nem todos vão corresponder. Amém? Eu vou falando, e se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Então, Deus não permitiu que o joio fosse arrancado. É importante, às vezes, a figura do joio. É importante a figura daquela pessoa, daquele irmão, daquela pessoa que está no nosso meio e que não convém ser imitado, não convém ser copiado. Amém? Procura copiar, procura imitar. O apóstolo Paulo chama para ele a responsabilidade. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo. Uma música que a gente canta. Vamos procurar imitar, copiar. É muito bom, é sadio copiar, imitar aquele que corresponde, que produz. Amém? Não seguir os passos de quem não é bom. Você percebe? Não julga, não condena, mas Jesus chamou bastante atenção, dizendo: olha, não faça o que eles falam, não faça o que eles fazem, né? Mas pode fazer o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não correspondeu. Não cabe a nós julgar. Amém? Eu creio que o mesmo tratamento que Jesus deu aos discípulos, aos seus discípulos, a Pedro, João, Tiago, etc., ele deu também a Judas. Tratou da mesma forma. E assim também, meus irmãos, é entre nós. Vocês concordam? Amém. Outra coisa que ele falou a respeito do reino de Deus é uma importante coisa, no versículo 31.
Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos.
Amém. Repete, por favor, filha. O reino dos céus.
O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo.
Amém. Então, o que significa isso? O reino dos céus, ele vai ser grande. Ele é grande. A maior. Nós já vimos aqui: o monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. Mas a parábola aqui está dizendo: você vai vê-lo pequenininho. Você sempre vai perceber o reino de Deus pequeno, insignificante. É importante para nós, para não fazer confusão, para não querer achar que o reino de Deus fosse alguma coisa espantosa, grande na terra hoje. Não é. Então, nós não podemos esperar que o reino de Deus na terra vá colocar presidente da república, deputado, não sei o quê, prefeito, não sei o quê. Nós não vamos esperar que o reino de Deus seja isto. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, muito pelo contrário, é uma coisa que nós vamos ver como sendo uma coisa pequena, insignificante, sem brilho, sem vista. Aos olhos da carne, não significa nada. Amém? Não significa nada. Aí é que realmente acontece vamos dizer assim, o grande mistério. É que quando se manifestar realmente Deus se manifestar, o reino de Deus se manifestar, é que vai causar espanto para todo mundo, porque ninguém esperava que ali estivesse o reino de Deus. Amém? Mas Deus fez assim exatamente para que todos que fossem entrar no reino de Deus entrassem pela porta, né? Pela fé. E não, não, eu sou o presidente, eu sou o fulano, eu sou o ciclano, eu fiz, eu não. Muito pelo contrário. O reino de Deus é semelhante a uma coisa pequena, a uma coisa sem, aos nossos olhos, sem importância. No entanto, né, ela aqui fala, o qual é realmente a menor de todas as sementes. O menor reino na terra, o menor reino na terra vai ser o reino de Deus. O menor reino na terra, você pode ter certeza, vai ser o reino de Deus. Igual uma semente de mostarda. Né? Agora, quando ele se manifestar, vai surpreender muita gente, vai surpreender o mundo com a grandeza do reino de Deus. Amém? Aí você pega lá, como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será a volta do Filho do Homem. A gente estuda as escrituras é dessa forma. Você não pode ficar só com isso que eu estou falando. Você vai acrescentar outras coisas para você reforçar o seu entendimento. Como foi nos dias de Noé? O reino de Deus seria aqueles que estavam fora da arca ou aqueles que estavam dentro da arca? Era muita gente dentro da arca? Não. Então, como foi nos dias de Noé, nós vamos ter muita gente na arca, na volta de Cristo? A arca simboliza Cristo. Nós vamos ter muita gente querendo o reino de Deus, querendo ser um cristão, querendo dar bom testemunho, querendo buscar a Deus, fazendo orações e súplicas, né? Nós vamos ter muita gente assim? Não. Né? Muitos serão chamados, mas nem todos serão escolhidos. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será a volta do Filho do Homem. Como foi nos dias de Sodoma. Estou mostrando as características do reino de Deus. Essas são as características do reino de Deus. A simplicidade, né, a pequenez, a humildade, as coisas simples. Né? A glória de Deus não está na glória que o mundo, né? eu vos deixo a paz, não vos dou como o mundo dá. As coisas do mundo são diferentes das coisas de Deus. Amém? Então, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Né? Foi com muita dificuldade que os anjos conseguiram tirar de Sodoma a família de Ló. Ló. Foi com muita dificuldade. Sodoma e Gomorra simboliza o mundo. Eles não queriam sair dali. com exceção de Ló. O resto da família não queria sair. Imagina quanto tempo Ló certamente pelejou com os habitantes de Sodoma. Abraão ficava numa região distante. Abraão foi avisado por Deus. Onde estava ali o reino de Deus naquela época? Estava ali com Abraão. Lembra quando? Nós não vamos ler, porque o tempo não nos permite. Mas eu estou falando e depois você pode consultar. Quando os anjos estiveram lá avisando Abraão, dizendo para ele: olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Destruir tudo. Vai acabar. Qual foi a preocupação de Abraão? Os justos fossem também destruídos com os injustos. Mas não é assim também que a gente pensa? Será que é só você? Será que é só eu na terra? Será que somos nós só? E aí, Senhor, será que... E os outros justos da terra? Somos nós? Abraão perguntou isso. E Deus então mostrou para ele: não, nós não vamos destruir. Se tiver um justo ali, se tiver, nós não vamos destruir. E o que aconteceu? Foi que Abraão chegou à conclusão que realmente ali em Sodoma e Gomorra não podia esperar nada. Não cabe a nós o julgamento de saber: será que o Senhor vai destruir todos? Não. Pode ter certeza disso. Deus, o dia que derramar a sua ira sobre a terra, o dia que Deus, sabe, colher o trigo, você pode ter certeza que é porque não tem mais o que segurar. Amém? Deus não vai destruir você com o ímpio. Ele está claro que ele mandaria os anjos. Não fala isso? Ele mandaria os anjos. Versículo 43. 41.
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade.
Repete.
Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Amém. Então, qual é a minha preocupação? O que é que eu devo me preocupar? Eu devo me preocupar com o versículo 43. Os justos resplandecerão. O importante é que eu seja justo. Amém? O importante é que eu seja justo. O anjo, quando o anjo passou ali no Egito, quando os anjos passaram marcando no umbral da porta as casas que não deveriam ser visitadas pelo inimigo, As casas que deveriam ser guardadas deveriam ser protegidas. Então, que as nossas, que o umbral da nossa porta também, que você possa entender isso, que a sua casa seja uma casa abençoada por Deus, que a sua casa seja uma casa justa, que o dia que o anjo tiver que passar, né, assinalando, ele vai passar na sua casa, a sua vida. Então os justos vão ser destruídos com os injustos? Nunca. Os justos permanecerão. Os justos permanecerão para sempre. Os justos têm vida eterna. Os justos são filhos de Deus. Amém? Os justos foram santificados durante a sua vida. Os filhos de Deus se tornaram filhos de Deus durante a sua vida na terra. Isso é bom demais, porque nos tranquiliza. Por que que ele fala, né, não tira o cisco do olho do outro, estando a trave no seu olho? Procura você ser o justo, né? Assegure a sua casa, a sua vida, a sua casa. Faz o que você puder fazer pela sua casa. Amém? A nossa casa, nós podemos entender como sendo pessoal e como sendo coletiva, a minha casa, a minha família. Eu oro pela minha família. Eu peço a Deus pela minha casa. Eu clamo a Deus pela minha casa, para que a minha casa seja assinalada, marcada, para não ser tocada pelo inimigo. Amém? Amém, meus irmãos. O que nós queríamos era isso: fazer uma, demonstrar para vocês mais ou menos aqui. Depois, se vocês quiserem detalhes, é só ler aqui o capítulo 13, principalmente o capítulo 13, que de Mateus, que está falando, explicando sobre o reino de Deus, né? Amém? Alguma consideração? Quem gostaria de falar? Erickson?
Não, amém.
Ajudou em alguma coisa, Erickson?
Ajudou. O senhor começou até a falar sobre a gente fazer alguma coisa, né? Dar. Porque às vezes nós não vamos alcançar o que Jesus alcançou, né? Isso aí eu tenho certeza. Mas a gente pode alcançar 5, 10, 20%, nem que seja 2%, a gente tem que fazer alguma coisa, produzir algum fruto. E o senhor comentou também que a gente aprendeu a observar aqueles que produzem fruto, aqueles que fazem alguma coisa pela igreja. É porque com certeza tem alguém que faz alguma coisa, né? Isso aí vai ajudar o quê? Na nossa santificação. Porque pelo que o senhor explicou aí, ficou bem claro que o justo, ele não vai, né, ser destruído com o ímpio.
Não vai.
Vai haver essa separação. Desde lá de trás, Deus já mostrou, já provou isso, que ele sempre vai salvar o justo. Então, isso aí é muito importante a gente observar.
Amém.
Amém.
Amém. Tem aqui no versículo 23, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. versículo 23, e dá fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30. Mas se ele faz parte do reino, se ele é uma semente semeada, se ele faz parte da igreja, do povo de Deus, da Jerusalém Celestial, se ele produz alguma coisa, né? 100, talvez seja difícil a gente encontrar um que produza 100. Mas não é assim que Deus julga se você pertence ou não. Se você produz 60, se você é capaz de produzir 30, Deus vai mantê-lo no meio da igreja, entre a igreja, com o povo de Deus. Produza alguma coisa. Se esforça para produzir alguma coisa. Deus, em outro lugar, as escrituras, é toda ela importante, né? O que a gente não pode é ser totalmente inútil. Amém? Mas se você se dispor, Senhor, eis-me aqui, o que eu posso fazer para contribuir com o reino de Deus? O que eu devo fazer para contribuir com o reino de Deus? Amém? O certo é que todos nós temos condições de fazer alguma coisa pelo reino de Deus, para que Jesus Cristo seja glorificado. João 17, lá ele fala: Pai, eu te glorifiquei na terra. Quanto que vocês acham que Jesus produziu? Ele foi a primeira pessoa do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Chegou o rei. Chegou o reino de Deus. Ele foi a primeira pessoa no reino de Deus. Deus ali começou realmente a reinar o homem. Lá em Gênesis mostra a hora que nós, que o homem foi entregue nas mãos do diabo. O diabo, ele, um valente que conquistou o homem. Depois veio um mais valente que tomou, tem tomado o homem do poder de Satanás. Ele tira, nos tira do poder de Satanás e nos reina e nos governa. Que nos dirige. Amém? Como que Jesus fez para produzir? Copia, imita-o, segue os passos dele. Ele produziu muito. Ele produziu, eu tenho certeza, 100%. Amém, gente? Tanto é que ressuscitou dos mortos. Ele venceu todos os inimigos, inclusive a morte. Amém? Nós, Deus também espera de você Amém? Aí, eu poderia perguntar, e você, né, como a gente está sempre fazendo, aí fica... E aí você acha que você tem produzido? Quanto por cento você calcula, mais ou menos, na sua vida? Como é que está sendo, né? É, a árvore, o machado está posto, a raiz da árvore. Toda árvore tem que produzir. A árvore que não produzir, uma hora essa árvore vai acabar saindo. Julga você mesmo, meu irmão. Se você é capaz de fazer mais. Julga você mesmo se você gostaria de produzir mais. Amém? Tem outras parábolas interessantes e depois, com certeza, a gente vai observar. Amém? Aqui, né, poucos dias nós falamos, mas a gente pode ir lá, se quiser, rapidinho aqui na carta de Pedro. Capítulo 1, na segunda carta de Pedro. Na segunda carta de Pedro. Vê se você consegue. Na segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 8.
Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Repete.
Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Leu 4.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo.
Repete.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo.
Então, o apóstolo Pedro, que escreveu, ele não estava sabendo do que nós estamos falando? Ele não aconselha? Ele não está aconselhando você aqui? Então, quando eu leio, eu entendo que Pedro está me ajudando. Pedro está me ajudando. Com a experiência que ele teve, com a vida que ele levou, ele está aqui me ajudando. Deus nos tem dado tudo que é necessário. E essas coisas foram escritas exatamente para nos ajudar. Em outro lugar, que diz assim, né, nós não localizamos aqui, que nos é concedida a entrada. Porque assim, tá, não é, nos é concedida a entrada, no versículo 11. Eu estou com o dedo bem em cima e procurando. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha, fazendo as coisas, se esforçando para fazer certo, pelejando para adquirir a natureza divina, né? Assim, não vai deixar você fora. Vos será amplamente concedida a entrada no reino. E você, com certeza, vai ficar com a sua consciência tranquila. Eu tenho certeza. Eu faço parte do reino de Deus. Pela vida que você vive. Amém? Paulo, uma coisa que me ajudou muito foi entender que existia a vida diferente da vida que não agrada a Deus. Tem uma vida que agrada a Deus. A vida que eu vivo hoje é diferente da vida que eu vivia ontem. Amém? Isso sou eu que vou dizer. Eu que posso garantir que a vida que eu vivo hoje é diferente da vida que eu vivi ontem. E a vida que eu vivo hoje, né? Eu vivo preocupado em agradar a Deus com os meus atos, com a minha vida, com o meu procedimento, com as minhas atitudes. Amém? Amém. O Erickson falou alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não é assim? Não é? Aqui também fala que saiu o semeador a semear a semente. A semente, às vezes, ela está num lugar onde ela não está sendo, às vezes, aproveitada. Às vezes a semente está num lugar onde os espinhos estão atrapalhando. Às vezes a semente está num lugar onde as pedras não permitem ela crescer. Mas ela está lá. Ela está lá. Amém? Mas tem coisas, espinhos, pedras no caminho, dificuldade, mas a semente está lá. Tudo é possível ao que crê. Se você entende que alguma coisa tem dificultado a sua vida com Deus, peça a Deus. Peça a Deus tornar a sua vida diferente e agradável a Deus. Pode ter coisas que impedem você de servir a Deus, de ser útil a Deus. Às vezes é uma coisa pequena, pode ser às vezes uma coisa, um cascalho apenas. Mas tem tornado difícil a sua vida. Amém? Amém. Já que ninguém quer falar, eu também paro. Posso parar? Amém, gente? Que eu possa, no abrir da minha boca, hoje de manhã nós falamos isso. Você vai continuar sempre calado? Você vai se conformar em ficar a vida inteira amordaçado? Vai se conformar? Ou vai querer abrir a sua boca? Falar. Alguém hoje me passou uma visão de que o tesouro estava dentro da gente, mas é preciso abrir a boca para que ele reluzisse. É precisava que a nossa boca fosse aberta. É a questão dos talentos que às vezes nós guardamos dentro de nós. Nós sabemos falar. Nós sabemos o que é bom. Nós sabemos o que é importante. Mas às vezes temos receio de falar. Amém? Muito bom. Estou muito feliz com vocês. Amém? Vocês são uma bênção. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está no céu, nós não podemos vê-lo, mas o Senhor tem os seus pés em nosso meio. Nós não podemos vê-lo, Jesus, mas o Senhor está aqui. Nós podemos sentir a tua presença. Eu tenho certeza, Senhor, que todos aqui gostariam de produzir mais. Todos aqui gostariam, Senhor, de, ao ser consultado pelo Senhor, estivesse com as mãos cheias de bons frutos. Eu tenho certeza, Pai, que essa igreja não se conforma em viver e não te agradar, em viver e não corresponder com seus frutos, com a sua vida. Por isso, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor conhece muito mais do que nós podemos imaginar. O Senhor sabe o que se passa em cada coração. O Senhor sabe o desejo, a intenção de cada alma. Cada alma aqui dentro. E sabe o quanto ela anseia por ti. O quanto ela gostaria, Senhor, de ser útil, de produzir frutos para a vida eterna. Obrigado, meu Deus. Não retire de nós a tua graça. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Enquanto houver em nós fôlego de vida, enquanto bater o nosso coração, que a nossa vida seja agradável ao Senhor, nosso Rei, ao Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Graças te damos pela fé, pela certeza que o Senhor nos tem dado, de que é com Deus que nós temos falado, e é de Deus que nós temos ouvido falar. Amém, Jesus. Amém.
Creio que o Senhor Jesus veio para cumprir a sua missão nessa terra e cumpriu, nos mostrou seu reino. Com sinais que estavam nele, vimos a nossa esperança. para cumprir a sua missão nessa terra. E cumpriu, nos mostrou seu reino, e com os sinais que estavam nele, vimos a nossa esperança. A salvação tinha chegado, a chance de nascermos da água e do Espírito. Se crermos, seremos, seremos um com Ele, homens celestiais. Tinha chegado a chance de nascermos da água e do Espírito. Se crermos, seremos, seremos um com Ele, homem celeste. Creio que o Senhor, creio que o Senhor Jesus veio pra cumprir, veio pra cumprir a sua missão nessa terra. E cumpriu, aleluia, nos mostrou o seu reino, e com sinais que estavam nele, vimos a nossa esperança, a salvação tinha chegado, a chance de nascermos da água e do Espírito. Se crermos, seremos, seremos um com Ele, um com Ele, homens celestiais. Tinha chegado a chance de nascer, aleluia, na água e do Espírito. Se crermos, seremos um com Ele, homens celestiais. Tinha chegado a chance de nascermos da água e do Espírito. Se crermos, seremos um com Ele, homens celestiais.
Amém. Amém. Com certeza, Deus disse que vai haver diferença entre o que crê e o que não crê. Guarde a sua fé, creia. Guarde a sua fé, creia. Procure realmente chegar a ser um varão perfeito, a estatura do homem de Deus. Essa, com certeza, deve ser a sua preocupação. E pode ter certeza que vai existir diferença entre o que crê e o que não crê. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.